Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Quarta-feira, 24 de dezembro de 2014, 18 horas em Angola, 19 em Moçambique, 12 horas aqui em Washington. Emissão da Voz da América a partir da capital federal, onde a temperatura é de 11 graus Celsius, com aguaceiros. Na apresentação, o Paulo Oliveira. A produção, o Jorge Sagnon. Na técnica, encontra-se o Rob McLean. Títulos das notícias internacionais. Militantes do Estado Islâmico capturaram um piloto jordaniano. Recomeçaram conversações destinadas a encontrar uma solução para o diferendo do leste da Ucrânia. Hora e meia de programação e, como sempre, os primeiros 30 minutos vão ser concentrados em Angola. Iremos falar, nomeadamente, da falta de transparência na execução de obras públicas. Transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com, através do Twitter, do Facebook e do Instagram. E podem também ter a nossa página no seu telemóvel, através de m.voaportugues.com. Mas para já as notícias internacionais a esta hora, com a Mayra de La Salette.
Militantes do Estado Islâmico capturaram um piloto jordaniano cujo avião foi abatido na Síria durante uma missão de combate contra aquele grupo extremista. O avião foi abatido na cidade de Raqqa, o principal bastião dos rebeldes que se apoderaram de vastas áreas do leste da Síria e do noroeste do Iraque. A Jordânia, o Bahrein, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão a participar na campanha aérea contra o Estado Islâmico, liderada pelos Estados Unidos.
Representantes da Ucrânia, da Rússia, dos rebeldes pró-russos e da Organização para a Segurança e Cooperação Europeia recomeçaram hoje as conversações destinadas a encontrar uma solução para o diferendo no leste da Ucrânia. As negociações têm para objetivo a solidificação do cessar-fogo de setembro passado, que reduziu os combates e que se traduziu pela retirada das tropas e artilharia pesada, por troca de prisioneiros e pela entrega de ajuda humanitária no leste da Ucrânia. A Ucrânia e os seus aliados ocidentais acusam Moscou de fornecer armas e soldados aos separatistas. O governo russo nega as alegações e diz que a Ucrânia está na origem da tensão.
A polícia do Estado americano de Missouri disse ter morto um jovem negro na madrugada de hoje, depois de ter empunhado uma arma contra um agente da corporação. O porta-voz do Departamento de Polícia de Berkeley, um subúrbio de St. Louis, revelou que o agente aproximou-se de dois homens que se encontravam num posto de combustível numa ação de rotina. No momento, um dos homens apontou uma arma contra a polícia, que se sentiu obrigado a disparar. A segunda pessoa fugiu do local. De seguida, dezenas de moradores acorreram ao local do tiroteio e enfrentaram a polícia. Pelo menos dois objetos foram atirados contra a polícia, tendo um deles explodido, mas sem provocar qualquer estrago ou vítima. O jornal St. Louis Post-Dispatch disse que o jovem de 18 anos de idade chama-se Anthony Martin. Uma mulher que se identificou como sendo a mãe de Martin disse aos jornalistas que a namorada do seu filho contou uma versão diferente dos factos, segundo a qual os dois jovens estavam apenas andando quando foram atacados pela polícia.
O presidente Barack Obama deu os parabéns à Sony Pictures pela decisão de lançar o controverso filme sobre o assassinato do líder norte-coreano Kim Jong-un. A Sony lançou a entrevista a semana passada, depois dos seus computadores terem sofrido um ataque cibernético por hackers desconhecidos que ameaçaram mais danos se o filme fosse lançado. Os Estados Unidos responsabilizaram a Coreia do Norte pelo ataque. Ontem, esta quarta-feira, a Sony revogou a decisão anterior de cancelar o lançamento, tem disponibilizado a película para um número limitado de salas de cinema. Para o presidente Barack Obama, a primeira decisão da Sony tinha sido um erro que abriria um precedente de ditadores imporem censura aqui nos Estados Unidos. A administração Obama prometeu responder ao ataque cibernético, mas as autoridades negam ter qualquer relação com a quebra da internet ontem na Coreia do Norte, que durou 9 horas.
O antigo presidente americano George H.W. Bush foi internado hoje num hospital de Texas depois de ter sentido falta de ar, disse um porta-voz da família. Bush, de 90 anos e pai do ex-presidente George W. Bush, está no mesmo hospital onde em dezembro de 2012 esteve internado por 6 semanas devido a uma bronquite. A Casa Branca divulgou um comunicado em que diz que o presidente Barack Obama está de férias no Havaí, foi informado sobre a situação do George H.W. Bush. Segundo o comunicado, Obama e a esposa Michelle desejaram rápidas melhoras ao antigo presidente. George H.W. Bush foi vice-presidente na administração Reagan e presidente de 1989 a 1993.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Muito boa noite, uma vez mais. A cidade de Gabela, na província do Kwanza Sul, encontra-se em polvorosa depois da polícia ter abatido ontem dois motoqueiros numa operação stop. Populares incendiaram um carro da polícia e ameaçam invadir a esquadra a qualquer momento. Várias autoridades deslocaram-se à cidade e aguarda-se a qualquer momento a chegada do assunto do Comandante-Geral da Polícia Nacional, o Comissário-Geral Paulo de Almeida, para investigar o assunto. O Fernando Caetano encontra-se na Gabela.
O ato, que por muitos é considerado de vandalismo, teve lugar porque o corpo da Polícia Nacional, na ânsia de manutenção da ordem e tranquilidade públicas, mais concretamente durante a quadra festiva, pôs-se a perseguir com um patrulheiro um cidadão vulgo Cupapata, mototaxista no caso, que depois de várias acrobacias derrapou e caiu junto de um caminhão, assim nos foi dito, em marcha, tendo a viatura passado por cima do motoqueiro, que imediatamente encontrou a morte. Ato contínuo, a população juntou-se e, num motim, precipitou-se contra o comando da polícia, onde a azáfama tomou conta da cidade. Furiosos, os populares atearam fogo a uma das viaturas afetas ao Corpo de Proteção Civil e Bombeiros, tendo a mesma queimado na totalidade. Um dos agentes da polícia local empunhou a arma e disparou contra um cidadão que, horas depois, encontrou a morte no hospital local. Até o momento que expedimos o trabalho, ninguém ainda se predispôs a emprestar qualquer declaração, mas a Voz da América sabe que o presidente da República, José Eduardo dos Santos, já enviou uma comissão chefiada pelo segundo comandante geral da Polícia Nacional, o comissário-geral Paulo de Almeida, para averiguações e esclarecimentos que se impõem. Membros do Comando Provincial do Kwanza Sul da Polícia Nacional, deputados e demais entidades já escalaram a cidade da Gabela, que testemunhou um episódio que ainda vai dar muito o que falar. Nós ouvimos o secretário provincial Martin e informação da UNITA, Celestino Samaína Bartolomeu.
Deve ser mais a um facto que considero de incompetência da Polícia Nacional. Nós consideramos que estamos perante uma situação que precisa que a corporação repense, reforme os seus agentes. A educação cívica na corporação está a faltar.
Depoimentos do secretário para Informações e Marketing da UNITA no Kwanza Sul, Celestino Samaína Bartolomeu, sobre o caso que envolveu agentes da Polícia Nacional e mototaxistas na cidade da Gabela, cujo saldo resultou em duas mortes. Para a Voz da América, Fernando Caetano, na Gabela.
Obrigado, Fernando. A polícia angolana prendeu na última semana cerca de 1000 estrangeiros provenientes de Portugal, da China e de vários países africanos. A ação foi classificada pelas autoridades de Luanda como sendo um esforço para dissuadir os imigrantes ilegais que trabalhem em Angola. Os detalhes com o Coque Mukuta.
Depois de mais de 300 chineses terem sido presos pela polícia angolana, a imprensa estrangeira revelou que a embaixada chinesa em Luanda pediu em carta às autoridades nacionais um tratamento humano dos expatriados chineses. Ao que se sabe, a maioria dos chineses já estão em liberdade, estando detidos apenas 30 por não terem apresentado documentos. Entretanto, a Câmara do Comércio da China apresentou um protesto formal junto do Ministério Angolano do Interior e da polícia, alegando também brutalidade policial. Os serviços de imigração estrangeira ainda não se pronunciaram sobre os supostos maus-tratos que os mais de 900 estrangeiros sofrem nas prisões angolanas. A Voz da América esteve ontem na cadeia do 30 para averiguar a informação, mas as entidades no local não aceitaram prestar qualquer informação. Vários cidadãos estrangeiros de países africanos acusam as autoridades angolanas de cobrarem 15 mil kwanzas, que corresponde a 150 dólares, para serem soltos das mãos da polícia, mesmo quando estão em situação legal.
Bom, nós estamos em condições de transmitir este trabalho do Coco Makuta, do qual pedimos desculpa. O Bloco Democrático apelou, entretanto, ao Executivo angolano para não tratar o Angola como se de sua propriedade privada se tratasse. A ideia ficou patente nos habituais cumprimentos de fim de ano daquela força partidária, o Bloco Democrático, que, aliás, não tem assento no Parlamento. Detalhes aqui com o Manuel José.
A mensagem do Bloco Democrático foi lida por um membro de direção, já que o presidente Justino Pinto de Andrade ficou preso num congestionamento da universidade onde leciona para a sede do seu partido. José Amaral, em representação de Justino Pinto de Andrade, sublinhou que o seu partido vai se bater para que Angola deixe de ser uma propriedade privada de um grupo de elite do poder.
O Bloco Democrático ainda não governa, mas pode e deve tudo fazer para influenciar a atual governação, que, em roda livre, torpedeia flagrantemente o interesse do conjunto da nossa nação. A nossa nação não pode ser assumida como uma propriedade exclusiva dos poderosos e dos endinheirados. A nação que nós queremos que perdure deve ser integradora e abrangente, comportando todos e preocupando-se com todos os seus filhos.
Para o Bloco Democrático existe uma convicção que as autarquias serão mesmo uma realidade em Angola em 2015.
A reorganização geral do partido para que em 2015 as bases estejam prontas para as autarquias e garantindo assim a nossa tomada do poder político em 2017.
Secretário-Geral do Bloco Democrático, João Baruba, a partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Enquanto isto, vamos para o Benguela. Um arquiteto de Benguela alertou para o facto que chama de falta de transparência em processos de execução de obras públicas. O professor universitário Felisberto Amado, antigo funcionário da Direção Provincial das Obras Públicas, apontou como exemplo o projeto de asfaltagem de vias que ligam a periferia ao centro daquela cidade. O académico refere que as chuvas vão tratar de descortinar insuficiências em empreitadas que absorveram largos milhões de dólares norte-americanos. Desde Benguela, os detalhes com o João Marcos.
Atualmente ao serviço do Instituto Superior Politécnico da Universidade Católica, Felisberto Amado lembra que o mundo da construção civil continua a ser uma das fontes do enriquecimento ilícito. De acordo com o arquiteto, os agentes nele envolvidos parecem indiferentes à falta de sustentabilidade em iniciativas bastante caras para os cofres do Estado. Uma destas benfeitorias, avaliada em mais de 2 bilhões de kwanzas, é o projeto de reabilitação de estradas periféricas, fiscalizado pela Horizonte Global. Aqui chegado, Felisberto Amado aponta vários pontos de estrangulamento.
Conheço minimamente o que é o mundo da construção civil. Ponho as minhas reticências. E daí eu ter frisado que muitas dessas obras, de facto, não são sustentáveis. Porque elas estão a ser feitas de forma a que, 2-3 anos, não é? Voltamos de novo às estacas dele. Né? Vamos continuar a ter de novo estradas com buracos, vamos continuar a ter de novo as poeiras. Quando chove, quer dizer, um Deus nos acuda, ninguém, quem está dentro de casa não consegue sair para fora, quem está fora não consegue entrar de casa, não é? Porque, de facto, muita coisa está a ser escondida e não está a ser feita nesse tipo de empreitadas.
Depois desta crítica, avançou para os sinais de tráfico de influência na hora da adjudicação das obras, com prejuízos para outros operadores dos setores da construção.
Assim como também eu não concebo que, por exemplo, só sendo várias empreitadas, várias frentes, né, só apareça, por exemplo, uma empresa única a fiscalizar essas obras todas.
Que é o Horizonte Europa, em tempos que lá...
Exatamente. Quando, de facto, temos muita concorrência aqui a nível da província. Né? E depois essas empresas também precisam de trabalho. Né?
Refira-se que, por incrível que pareça, nem mesmo o diretor das obras públicas, José António Rego, consegue falar dos critérios para a eleição da Horizonte Global, empresa que monitoriza a venda de terrenos para a construção de casas de alto padrão. João Marcos, para a Voz da América.
Quarta-feira, 24 de dezembro de 2014, 18 horas 16 minutos em Angola. A emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e ainda no telemóvel em m.voaportugues.com. Mais adiante na emissão dedicada a Angola, vamos falar da possível criação de um tribunal eclesiástico na Arquidiocese de Malange.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira será o músico Caló Pascoal. A Voz da América transmite em português desde a cidade de Washington. O correspondente de Isaías Soares vai falar na criação de um tribunal eclesiástico na Arquidiocese de Malange.
Um tribunal eclesiástico poderá ser constituído na Arquidiocese de Malange para realizar a justiça canónica e orientar os cristãos católicos da região em situações diversas. A instituição propõe-se a indicar o caminho correto a ser seguido em determinadas situações da vida, de forma a cumprir com a missão que Cristo incumbiu. A ideia da constituição do referido tribunal foi apresentada na reunião dos peritos na matéria na sede da província metropolitana de Malange, nomeadamente os bispos de Ndalatana, Dom Almeida Kanda e Luiz Dom Emílio Sambelele, o chanceler arquidiocesano Padre Pedro Luiz Mussoco de Malange e o vigário judicial da Diocese do Luiz, Padre Dário Elias João Batista, na presença do arcebispo Dom Benedito Roberto.
Lançou-se a ideia de que, constituindo um tribunal regional a nível da arquidiocese, daria uma garantia para a constituição de um tribunal da primeira instância e, nisto, atendendo também à existência de vários casos, tanto a nível matrimonial, a nível dos outros sacramentos e não só. Tal é o caso dos dados comportamentais dos próprios fiéis sacerdotes que constituem a nossa arquidiocese. Sentimos-nos, de facto, na necessidade de estarmos aqui para abordarmos estes aspectos.
A Igreja Católica está orientada nos modos docente, regente, santificante, referiu o vigário judicial da Diocese do Ix, Padre Dário Elias João Batista, descrevendo que a além dos tribunais da primeira e segunda instâncias, existe o da Rota Romana.
E a apelação última que se faz está em causa a autoridade do Papa. Neste caso, tem a responsabilidade de decidir certas matérias em que os tribunais da primeira e da segunda instância não estão autorizados para o efeito. Tal é o caso das questões ligadas à fé, das questões ligadas à nulidade do matrimónio, das questões ligadas à canonização e à beatificação dos servos de Deus. A Rota Romana, por sua vez, tem também um outro tribunal com o peso semelhante, o Tribunal da Anunciatura da Espanha.
Este atende os casos pertencentes ao país e tem o direito por possuir vários tribunais eclesiásticos. A lei canônica não apresenta cadeias físicas nem o sentido coercivo. Ela é moral e chega a ser mais dura em relação aos demais existentes no mundo, lembrou o vigário judicial da Diocese do Uís. A província eclesiástica de Malanje congrega as dioceses sufragâneas de Dalatando e Uís. Isaías Flores Malanje, para a Voz da América.
Voz da América em português para a África, 24 de dezembro de 2014, passagem para o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto começamos com informações sobre as afrotaças, já são conhecidos os adversários das equipas moçambicanas nas provas, de acordo com o sorteio realizado ontem na sede da Confederação Africana de Futebol no Cairo. O campeão nacional de Moçambique, Liga Desportiva de Maputo, cruza-se com a APR do Ruanda para a Liga dos Campeões, enquanto o Ferroviário da Beira irá medir forças com o Petit Rivière Noir das Maurícias para a Taça CAF. Quanto às equipas angolanas, o campeão nacional recreativo do Libolo vai defrontar em casa o SM Sangabalende da República Democrática do Congo, enquanto o vice-campeão nacional Cabo Scorp do Palanca joga a primeira mão da prova no Murundi frente ao Lídia Ludlik local. A primeira mão das afrotaças terá lugar no fim da semana de 13, 14 e 15 de fevereiro. Na Inglaterra, o treinador do Chelsea, José Mourinho, garantiu em entrevista à BT Sport que o clube não pode contratar um jogador incrível como Messi devido ao fair play financeiro. Não temos condições para comprar um jogador tão incrível como Messi, o qual teria de ser pago por um valor também incrível que o Chelsea não poderia agora assumir, disse Mourinho. Entretanto, o Atlético de Madrid está em negociações com o Milan e o Chelsea, detentor dos direitos do jogador Fernando Torres, para levar El Niño para o clube onde começou a carreira. Neste negócio entra ainda o médio italiano Alessio Cerci, que não tem sido opção no Atlético de Madrid e que procura convencer a aceitar a mudança para o Milan, onde o treinador Inzaghi o pretende. No Brasil, Neymar inaugurou ontem o Instituto Projeto Neymar Júnior, um complexo educativo no bairro Jardim da Glória, na cidade da Praia Grande, no estado de São Paulo, onde passou grande parte da sua infância. O objetivo da instituição, sem fins lucrativos, é oferecer atividades extraescolares de caráter educativo e desportivo às crianças mais carenciadas da zona e das suas famílias, com a intenção de fomentar a sua inserção social e participação ativa na comunidade. Vão beneficiar 2.300 crianças de forma direta, com idades entre os 7 e os 14 anos e 10 mil de forma indireta. A Federação Angolana de Atletismo pretende atingir o teto de 3 mil concorrentes nacionais na 59ª edição da tradicional corrida pedestre do fim de ano São Silvestre 2014, a disputar-se no dia 31 de dezembro em diversas artérias da cidade de Luanda, contra os 1.500 participantes da edição do ano passado. O processo de inscrições para os atletas nacionais termina no dia 27. Quanto aos estrangeiros, a organização registra atualmente 79 concorrentes de 21 países, com realce para as confirmações do Quênia e Etiópia. Na NBA, os Los Angeles Lakers fizeram descansar a estrela Kobe Bryant, mas ainda assim venceram em casa os líderes Golden State Warriors por 115-105 na jornada da Liga Americana de Basquetebol Profissional, que terminou esta madrugada. Apesar da derrota, o conjunto de Golden State continua a liderar a Conferência Oeste e toda a competição, com 23 vitórias em 27 jogos seguidos pelos Portland Trail Blazers, que somaram novo triunfo em prolongamento. Em Oklahoma, a equipa da casa atuou sem Kevin Durant. O base Damon Lillard voltou a ser estrela com 40 pontos. Em grande estiveram também os Chicago Bulls, que se aproximaram dos Washington Wizards, aqui do Washington, ao vencer na capital por 99-91. Foi assim um desporto na Voz da América. Feliz Natal a todos.
Emissão da Voz da América a partir de Washington, quarta-feira, 24 de dezembro de 2014. O bloco comercial russo que ajudou a impulsionar a crise na Ucrânia, a chamada União Económica da Eurásia, reuniu-se em Moscou antes de se tornar oficialmente efetiva, a partir de 1 de janeiro de 2015. Aquela aliança económica, baseada no modelo da União Europeia, está a sofrer com a recessão russa devido à descida do preço do petróleo e às sanções impostas à Rússia. Detalhes com a Mayra de La Salette.
A União Económica da Eurásia começa de forma complicada, tendo o bloco comercial reunido nesta terça-feira em Moscovo sob os efeitos do colapso económico russo e a ausência da Ucrânia. As sanções do Ocidente devido às ações russas na Ucrânia e a queda do preço do petróleo está a empurrar a economia russa para uma recessão que está a afetar igualmente os seus parceiros do bloco. Mas falando depois do Conselho Supremo da União Económica da Eurásia, o presidente russo Vladimir Putin soou otimista.
Напомню, что создается общий рынок, действующий на основе универсальных правил и норм Всемирной торговой организации с более чем 170
E está a ser criado um mercado comum com base nas regras gerais da Organização Mundial do Comércio, com mais de 1.700 milhões de consumidores e um valor total de 4,5 trilhões de dólares. Muitas taxas aduaneiras e barreiras administrativas foram eliminadas e oportunidades de negócio para a realização de projetos de investimento conjunto aumentaram significativamente.
Os líderes da Bielorrússia, Rússia e Cazaquistão vão lançar a União em janeiro. A Arménia está no processo de integração da União e o Quirguistão pretende juntar-se no próximo ano. E o ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych, que apoiava a Rússia, foi deposto este ano após uma revolução popular. A Rússia respondeu à revolução ucraniana com uma avalanche de propaganda, anexando a Crimeia e apoiando rebeldes armados no leste da Ucrânia num conflito que matou 5 mil pessoas. Entretanto, Kiev aliou-se à União Europeia e, nesta terça-feira, a Ucrânia distanciou-se ainda mais da Rússia, ao deixar o estatuto de país não alinhado que não lhe possibilitava juntar-se à NATO. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Pavlo Klimkin.
В умовах здійснення агресії проти України цей закон відкриває для нас нові механізми.
Sob estas circunstâncias, com as agressões contra a Ucrânia, esta lei abre novos mecanismos e novas formas de atingirmos objetivos no que toca à política interna. A lógica e a filosofia desta lei e a sua formulação coincidem com as palavras dos nossos amigos e parceiros da NATO.
Analistas políticos dizem que a Rússia quer manter a Ucrânia instável para que não lhe seja possível juntar-se à NATO, que não aceita países que estejam em conflito. Os países vizinhos, como a Bielorrússia e o Cazaquistão, estão preocupados com a relação entre a Ucrânia e a Rússia, porque a instabilidade económica das nações de Poroshenko e Putin também os afeta. O analista Balázs Jarabik.
So if Russia goes to hell and Ukraine goes to hell, then Belarus certainly will be the third to going to hell. So meaning economically. So this is not something what a lot of...
Se a Rússia vai para o inferno e a Ucrânia vai para o inferno, então a Bielorrússia é o terceiro a ir para o inferno, economicamente falando. E isso não é algo que Alexander Lukashenko consiga assistir impávido. Por isso ele está a tentar ser o mediador entre os dois países. Isso também significa que a Bielorrússia e o Cazaquistão não estão a comprar a propaganda russa e estão, obviamente, a olhar para a possibilidade de serem os próximos alvos da Rússia.
Moscovo quer maior controlo dentro da União, querendo também alianças militares, mas Minsk e Astana insistem que a União se mantenha no plano económico.
Estamos praticamente no final da emissão desta quarta-feira, 24 de dezembro de 2014, dedicada em Angola. Ouvintes, toda a equipa que produziu e apresentou o programa de hoje, e como sempre, votos de um bom Natal, ficamos com Christopher Rost, o melhor Natal.
The gifts beneath the Christmas tree that stood so very tall. Papa sang the Christmas songs while Mama danced and smiled. That was my best Christmas when I was just a child. We built the snowman in the park and dressed him up so fine. We were young and life was fun, the world was yours and mine. Beneath the mistletoe we kissed, I whispered, I love you. That was my best Christmas, when you said you loved me too. So let's sing Merry Christmas and hang our Christmas star. A very Merry Christmas, the very best so far. We woke up to a mountain snow, the windows locked in ice. Miles from home, no telephone.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 24 de dezembro de 2014. Votos de um Feliz Natal ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Síria, Estado Islâmico captura piloto jordaniano. Ucrânia, recomeçam conversações para cimentar cessar-fogo no leste do país. Estados Unidos, antigo presidente George Herbert Bush, hospitalizado com 90 anos de idade. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Rob McLean, na produção Jorge Sanho.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E amigo ouvinte, começamos em São Tomé e Príncipe, onde o Ministério da Justiça e Direitos Humanos está a preparar as condições para a tão anunciada reforma do setor. O assunto dominou a audiência desta quarta-feira entre o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e o Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Óscar Medeiros, com mais pormenores.
À saída do encontro com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos mostrou a sua satisfação pela disponibilidade manifestada pelos juízes para que a reforma da justiça seja uma realidade breve em São Tomé e Príncipe.
Eu quero que fique sublinhado que qualquer reforma que o 16º Governo vai propor é no sentido de reforçar a independência dos tribunais e a autonomia do Ministério Público. E esta reforma passará então pela, entre outras coisas, a avaliação do desempenho dos magistrados. Os juízes que ditam direito, os procuradores que promovem, devem promover dentro do prazo para que evitemos situações concretas.
No quadro da reforma que o novo governo pretende propor para o setor da justiça, haverá medidas para os juízes fora da lei.
Vai haver medidas concretas de responsabilidade, quer pecuniar, quer disciplinar, aqueles que não cumprem os prazos legalmente previstos, criando um conjunto de transtorno e morosidade.
De acordo com Roberto Raposo, a reforma do setor da justiça passará em primeiro lugar pela melhoria das condições de trabalho.
A primeira medida que nós vamos tomar é criar condições para que o Supremo Tribunal de Justiça tenha um edifício credível e nós vamos propor a criação de um tribunal intermédio, o chamado Tribunal de Relação, onde se possa, aí sim, julgar a matéria de facto de direito para dar a defesa, portanto, é a justiça, o acesso à justiça, com mais credibilidade.
Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Thank you. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A polícia do estado americano de Missouri disse ter morto um jovem negro na madrugada de hoje, depois de ele ter apunhado uma arma contra um agente da corporação. Uma senhora que se identificou como sendo mãe do jovem diz ter ouvido outra versão da história. Álvaro Ludger Andrade.
O porta-voz da polícia de Berkeley, um subúrbio de São Luís, revelou que o agente aproximou-se de dois homens que se encontravam num posto de combustível numa ação de rotina. No momento, um dos homens apontou uma arma contra o polícia que se sentiu obrigado a disparar. A segunda pessoa fugiu do local. De seguida, dezenas de moradores acorreram ao local do tiroteio e enfrentaram a polícia. Pelo menos dois objetos foram atirados contra os agentes, tendo um deles explodido, mas sem provocar qualquer estrago ou vítima. O jornal St. Louis Post-Dispatch diz que o jovem de 18 anos de idade chama-se António Martin. Uma mulher que se identificou como sendo a mãe de Martin disse aos jornalistas que a namorada do filho contou uma versão diferente dos factos, segundo a qual os dois jovens estavam apenas andando quando foram atacados pela polícia, mas não deu mais detalhes. John Bellman, chefe da polícia de São Luís, tem a seguinte versão. Nós não acreditamos que tenha havido qualquer tiro disparado pelo suspeito. Sim, ele estava armado com uma 9mm ponto alto, tinha um número de série apagado. Bellman adiantou ainda que o suspeito tinha um histórico de problemas com a lei, incluindo assaltos e roubo à mão armada. Por seu turno, o presidente da Câmara de Berkeley, Theodore Hoskins, disse numa conferência de imprensa hoje que o polícia pode ter salvo sua própria vida ao atirar no suspeito. Berkeley faz fronteira com a cidade de Ferguson, onde Michael Brown, um jovem negro desarmado, foi morto a tiros durante o confronto de rua com um polícia branco em agosto. Este é mais um caso que vai alimentar e levar a tensão existente entre a polícia e a população, principalmente a afro-americana.
Aqui Washington continua sintonizado com a Voz da América. O bloco comercial russo, que ajudou a impulsionar a crise na Ucrânia, a chamada União Económica da Eurásia, reuniu-se em Moscovo antes de se tornar oficialmente efetiva a 1 de janeiro de 2015. Esta aliança económica, baseada no modelo da União Europeia, está a sofrer com a recessão russa devido à descida do preço do petróleo e às sanções aplicadas a Moscovo. Mayra de La Salete com mais pormenor.
A União Económica da Eurásia começa de forma complicada, tendo o bloco comercial reunido nesta terça-feira em Moscovo sob os efeitos do colapso económico russo e a ausência da Ucrânia. As sanções do Ocidente devido às ações russas na Ucrânia e a queda do preço do petróleo está a empurrar a economia russa para uma recessão que está a afetar igualmente os seus parceiros do bloco. Mas falando depois do Conselho Supremo da União Económica da Eurásia, o presidente russo Vladimir Putin soou otimista.
Напомню, что создается общий рынок, действующий на основе универсальных правил и норм Всемирной торговой организации с более чем 170
milhões. Está a ser criado um mercado comum com base nas regras gerais da Organização Mundial do Comércio, com mais de 1.700 milhões de consumidores e um valor total de 4,5 trilhões de dólares. Muitas taxas aduaneiras e barreiras administrativas foram eliminadas e oportunidades de negócio para a realização de projetos de investimento conjunto aumentaram significativamente.
Os líderes da Bielorrússia, Rússia e Cazaquistão vão lançar a União em janeiro. A Arménia está no processo de integração da União e o Quirguiquistão pretende juntar-se no próximo ano. E o ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych, que apoiava a Rússia, foi deposto este ano após uma revolução popular. A Rússia respondeu à revolução ucraniana com uma avalanche de propaganda, anexando a Crimeia e apoiando rebeldes armados no leste da Ucrânia num conflito que matou 5 mil pessoas. Entretanto, Kiev aliou-se à União Europeia e, nesta terça-feira, a Ucrânia distanciou-se ainda mais da Rússia ao deixar o estatuto de país não alinhado que não lhe possibilitava juntar-se à NATO. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Pavlo Klimkin.
В умовах здійснення агресії проти України цей закон відкриває для нас нові механізми.
Sob estas circunstâncias, com as agressões contra a Ucrânia, esta lei abre novos mecanismos e novas formas de atingirmos objetivos no que toca à política interna. A lógica e a filosofia desta lei e a sua formulação coincidem com as palavras dos nossos amigos e parceiros da NATO.
Analistas políticos dizem que a Rússia quer manter a Ucrânia instável para que não lhe seja possível juntar-se à NATO, que não aceita países que estejam em conflito. Os países vizinhos, como a Bielorrússia e o Cazaquistão, estão preocupados com a relação entre a Ucrânia e a Rússia, porque a instabilidade económica das nações de Poroshenko e Putin também os afeta. O analista Balázs Yarabik.
So if Russia goes to hell and Ukraine goes to hell, then Belarus certainly will be the third to going to hell. So meaning economically. So this is not something what a lot of...
Se a Rússia vai para o inferno e a Ucrânia vai para o inferno, então a Bielorrússia é o terceiro a ir para o inferno, economicamente falando. E isso não é algo que Alexander Lukashenko consiga assistir impávido. Por isso ele está a tentar ser o mediador entre os dois países. Isso também significa que a Bielorrússia e o Cazaquistão não estão a comprar a propaganda russa e estão, obviamente, a olhar para a possibilidade de serem os próximos alvos da Rússia.
Moscovo quer maior controlo dentro da União, querendo também alianças militares, mas Minsk e Astana insistem que a União se mantenha no plano económico.
O Tribunal Penal Internacional, TPI, foi criado para julgar os crimes mais horrendos em países incapazes de fazerem injustiça. Em princípio, ninguém, por mais poderoso que seja, está imune da acusação daquele tribunal baseado em Haia, na Holanda. Contudo, o colapso do caso, recentemente, contra o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, assim como outras questões, estão a pôr em causa a sua eficácia e relevância. Este mês de dezembro ficou marcado pelo colapso do caso contra o presidente Kenyatta. A procuradora do TPI, Fatou Bensouda, emitiu uma declaração retirando as alegações relacionadas com a vaga de violência pós-eleitoral no Quênia. Na mesma, acusou as autoridades quenianas de intimidarem testemunhas e de não fornecerem documentos que, segundo a acusação, seriam fundamentais para o caso. Esta decisão suscita uma pergunta fundamental. Será que o TPI deverá continuar a existir? Para Anthony Dworkin, um especialista do Conselho de Relações Externas do Conselho Europeu, a resposta é sim.
Well, I believe in the principle of accountability for these terrible crimes, and I think if the International Criminal Court was to be eliminated now, that would be a devastating blow for the whole ideal of international justice. So I
Eu acredito, disse Dworkin, que os responsáveis por esses crimes terríveis devem ser levados à justiça. Acho que se o Tribunal Penal Internacional fosse eliminado agora, isso seria um revés devastador para a justiça internacional. Contudo, muitos discordam. Os críticos dizem que o TPI é muito influenciado pela política. O Conselho de Segurança das Nações Unidas refere quais são as investigações que deve fazer, mas três dos seus membros, Rússia, China e Estados Unidos, não pertencem àquele tribunal. Os críticos acrescentam que o seu rendimento, de apenas duas condenações em 12 anos, não justifica os elevados custos para mantê-lo aberto. Por outro lado, alguns líderes africanos queixam-se de discriminação, afirmando que todos os casos atualmente em curso envolvem africanos. Este mês, o TPI queixou-se, entretanto, de falta de apoio internacional. Fatou Bensouda afirmou ao Conselho de Segurança da ONU que tinha decidido suspender uma investigação a alegados crimes de guerra em Darfur, no Sudão, por falta de apoio daquele organismo. Isso deve-se ao facto de a China ser uma apoiante tradicional do Sudão e o seu presidente, Omar al-Bashir, sob o qual pende um mandato de captura do TPI por genocídio, entre outras acusações. Durante o ano de 2014, a Nigéria assistiu a um crescendo das ações do grupo militante nigeriano Boko Haram. O grupo intensificou a sua rebelião iniciada há 5 anos, tendo por alvo civis e apoderando-se do território do nordeste do país. O rapto de 300 raparigas de uma escola na localidade de Chibok, em abril passado, ultrajou a comunidade internacional. As raparigas foram levadas do seu dormitório e 219 delas continuam desaparecidas. Esta semana, o grupo publicou um vídeo mostrando o massacre de dezenas de prisioneiros, considerando-os como infiéis. No vídeo, vê-se um dormitório de uma escola cheio de cadáveres com elementos do Boko Haram, atingindo a tiro aqueles que ainda davam sinais de vida. Trata-se do ano mais sangrento desde o aparecimento do grupo. De acordo com a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, o Boko Haram foi responsável pela morte de mais de 2.000 pessoas só nos primeiros 6 meses do ano, ou seja, o mesmo número das vítimas verificadas nos primeiros 4 anos da rebelião. Paralelamente, os rebeldes apoderaram-se de vilas e de aldeias no nordeste da Nigéria, queimando-as e saqueando-as. Os jovens foram integrados nas suas fileiras, as raparigas e mulheres levadas como esposas ou criadas. No final deste ano, mais de 1 milhão de nigerianos encontram-se deslocados por causa de Boko Haram. Em agosto passado, o líder de Boko Haram, Harun Abubakar Shekau, declarando a sua intenção de criar um califado islâmico na região. Os militares nigerianos continuam, entretanto, a tentar conter os rebeldes, mas com resultados pouco claros. As tropas do governo tomam algumas localidades no momento em que outras caem nas mãos dos militantes. Trata-se de uma guerra de atrito, tal como disse a Voz da América, Kiari Mohamed, um estudioso da rebelião. Mesmo que os militares os consigam expulsar das zonas urbanas, disse Kiari Mohamed, vai continuar a ser difícil garantir a segurança nas suas periferias. Portanto, isso vai ser um problema de envergadura. Vão ter que estar presentes em todos os cantos do território e isso vai ser muito difícil. Os militares nigerianos deram este ano indícios de que estão sob forte pressão. 66 soldados foram condenados à morte no nordeste do país, acusados de amotinação. Os soldados queixavam-se de que tinham sido mandados para a frente de combate sem o equipamento adequado. Mas a ameaça de Boko Haram continua a extravasar fronteiras. Os militares dos Camarões tiveram que passar à ofensiva na região fronteiriça com a Nigéria depois de ataques durante 2014 dos militantes dentro do seu território. O governo nigeriano reuniu-se por várias vezes com os países vizinhos para coordenar uma resposta, mas até agora sem grande sucesso. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Como habitualmente, temos agora a página desportiva para propor-lhe. Hoje a página foi escrita pelo Álvaro Ludger Andrade.
E no desporto começamos com informações sobre as afrotaças. Já são conhecidos os adversários das equipas moçambicanas nas provas, de acordo com o sorteio realizado ontem na sede da Confederação Africana de Futebol no Cairo. O campeão nacional de Moçambique, Liga Desportiva de Maputo, cruza-se com a APR do Ruanda para a Liga dos Campeões, enquanto o Ferroviário da Beira irá medir forças com o Petit Rivière Noir das Maurícias para a Taça CAF. Quanto às equipas angolanas, o campeão nacional recreativo do Libolo vai defrontar em casa o SM Sangabalende da República Democrática do Congo, enquanto o vice-campeão nacional Cabo Scor do Palanca joga a primeira mão da prova no Murundi frente ao Lidia Ludlik local. A primeira mão das afrotaças terá lugar no fim da semana de 13, 14 e 15 de fevereiro. Na Inglaterra, o treinador do Chelsea, José Mourinho, garantiu em entrevista à BT Sport que o clube não pode contratar um jogador incrível como Messi devido ao fair play financeiro. Não temos condições para comprar um jogador tão incrível como Messi, o qual teria de ser pago por um valor também incrível que o Chelsea não poderia agora assumir, disse Mourinho. Entretanto, o Atlético de Madrid está em negociações com o Milan e o Chelsea, detentor dos direitos do jogador Fernando Torres, para levar El Niño para o clube onde começou a carreira. Neste negócio entra ainda o médio italiano Alessio Cerci, que não tem sido opção no Atlético de Madrid e que procura convencer a aceitar a mudança para o Milan, onde o treinador Inzaghi o pretende. No Brasil, Neymar inaugurou ontem o Instituto Projeto Neymar Júnior, um complexo educativo no bairro Jardim da Glória, na cidade da Praia Grande, no estado de São Paulo, onde passou grande parte da sua infância. O objetivo da instituição, sem fins lucrativos, é oferecer atividades extraescolares de caráter educativo e desportivo às crianças mais carenciadas da zona e das suas famílias, com a intenção de fomentar a sua inserção social e participação ativa na comunidade. Vão beneficiar 2.300 crianças de forma direta, com idades entre os 7 e os 14 anos e 10 mil de forma indireta. A Federação Angolana de Atletismo pretende atingir o teto de 3 mil concorrentes nacionais na 59ª edição da tradicional corrida pedestre do fim de ano São Silvestre 2014, a disputar-se no dia 31 de dezembro em diversas artérias da cidade de Luanda, contra os 1.500 participantes da edição do ano passado. O processo de inscrições para os atletas nacionais termina no dia 27. Quanto aos estrangeiros, a organização registra atualmente 79 concorrentes de 21 países, com realce para as confirmações do Quênia e Etiópia. Na NBA, os Los Angeles Lakers fizeram descansar a estrela Kobe Bryant, mas ainda assim venceram em casa os líderes Golden State Warriors por 115-105 na jornada da Liga Americana de Basquetebol Profissional, que terminou esta madrugada. Apesar da derrota, o conjunto de Golden State continua a liderar a Conferência Oeste e toda a competição, com 23 vitórias em 27 jogos seguidos pelos Portland Trail Blazers, que somaram novo triunfo em prolongamento. Em Oklahoma, a equipa da casa atuou sem Kevin Durant. O base Damon Lillard voltou a ser estrela com 40 pontos. Em grande estiveram também os Chicago Bulls, que se aproximaram dos Washington Wizards, aqui de Washington, ao vencer na capital por 99-91. Foi assim um desporto na Voz da América. Feliz Natal a todos.
Continua sintonizado com a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só, aqui na Voz da América, na próxima sexta-feira, vai ser o músico angolano Caló Pascoal. Pronto, já sabe, amigo ouvinte, inscreva-se para participar no Angola Fala Só da Voz da América na próxima sexta-feira. Amigo ouvinte, renovados os votos de um Feliz Natal de toda a equipa da Voz da América. Vamos propor-lhe agora um pouco de música, música de Natal, pouco habitual, mas muito interessante, música do Ruanda. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. E tempo agora, amigo ouvinte, para o noticiário aqui na Voz da América. Militantes do Estado Islâmico capturaram um piloto jordaniano cujo avião foi abatido na Síria durante uma missão de combate contra aquele grupo extremista. O avião foi abatido na cidade de Raqqa, o principal bastião dos rebeldes, que se apoderaram de vastas áreas do leste da Síria e do noroeste do Iraque. A Jordânia, o Bahrein, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão a participar na campanha aérea contra o Estado Islâmico, liderada pelos Estados Unidos. Representantes da Ucrânia, Rússia, rebeldes pró-russos e também da Organização para a Segurança e Cooperação Europeias recomeçaram hoje as conversações destinadas a encontrar uma solução para o diferendo no leste da Ucrânia. As negociações têm por objetivo a solidificação do cessar-fogo de setembro passado, que reduziu os combates e que se traduziu pela retirada de tropas e artilharia pesada, pela troca de prisioneiros e pela entrega de ajuda humanitária no leste da Ucrânia. A Ucrânia e os seus aliados ocidentais acusam Moscovo de fornecer armas e soldados aos separatistas. O governo russo nega essas alegações e a Ucrânia acusa a Ucrânia de estar na origem da tensão no leste do país. A polícia do estado americano de Missouri disse ter morto um jovem negro na madrugada de hoje, depois de ele ter empunhado uma arma contra um agente policial. Porta-voz do Departamento da Polícia de Berkeley, um subúrbio da cidade de St. Louis, revelou que o agente se aproximou de dois homens que se encontravam numa estação de gasolina numa ação de rotina. No momento, um dos homens apontou uma arma contra a polícia, que se sentiu obrigado a disparar. A segunda pessoa fugiu do local. De seguida, dezenas de moradores acorreram ao local do tiroteio e enfrentaram a polícia. Pelo menos dois objetos foram atirados contra os policiais, tendo um deles explodido, mas sem provocar qualquer estrago ou vítima. O jornal de St. Louis, o Post-Dispatch, disse que o jovem de 18 anos de idade dava pelo nome de Antonio Martin. O presidente americano Barack Obama deu os parabéns à empresa cinematográfica Sony Pictures pela decisão de lançar o controverso filme sobre o assassinato do líder norte-coreano Kim Jong-un. A Sony lançou em entrevista o nome do filme na semana passada, depois dos seus computadores terem sofrido um ataque cibernético por piratas desconhecidos que ameaçaram mais danos se o filme fosse lançado através do sistema de distribuição americano. Os Estados Unidos responsabilizaram a Coreia do Norte pelo ataque. Esta quarta-feira, a Sony revogou, no entanto, a decisão anterior de cancelar o lançamento e disponibilizou a película para um número limitado de salas de cinema através do país. E, por último, o antigo presidente americano, George Herbert Walker Bush, foi internado hoje no hospital do Texas, depois de ter sentido falta de ar, disse um porta-voz da sua família. Bush, de 90 anos de idade, pai do ex-presidente George W. Bush, está no mesmo hospital onde, em dezembro de 2012, esteve internado durante 6 semanas devido a uma bronquite. A Casa Branca divulgou um comunicado em que diz que o presidente Barack Obama, que se encontra de férias no Havaí, foi informado sobre a situação do presidente Bush pai. Segundo o comunicado, Obama e esposa Michelle desejaram rápidas melhoras ao antigo presidente. George Herbert Walker Bush foi vice-presidente também da administração Reagan e presidente de 1989 a 1993. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Álvaro Lúcio Andrade. Não desligue o seu receptor.
Voz da América, transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. para também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e ainda contactar-nos através do nosso telemóvel m.portugues.com, também através do Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência voaportugues. Igualmente pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, nosso número 1908-652-4584. Neste momento são 13 horas em Washington, hoje 24 de dezembro. Desde já a todos um Feliz Natal. Ao microfone, Álvaro Lugier Andrade, na produção George Sagnon, na assistência técnica Sidrac Franklin. Títulos de atualidade: a polícia de Missouri mata jovem negro que apontou arma para um agente. Estado Islâmico revela ter capturado o piloto da Jordânia. E Obama felicita Sony por decidir lançar o filme A Entrevista. Nos próximos 30 minutos, poderá acompanhar notícias da economia, a rubrica semanal Vida na América, o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano e também música da época. Treze horas e 2 minutos, aqui em Washington. Em Moçambique, 20% dos doentes abandonou tratamento da SIDA nos últimos 5 anos. Dados oficiais indicam que 11,5% da população moçambicana com idade entre 15 e 49 anos está infectada pelo vírus HIV-SIDA. Segundo o secretário adjunto daquele centro, Diogo Milagre, citado pelo jornal Notícias, o abandono do tratamento pelos doentes é normalmente causado pela longa distância entre a residência do paciente e a unidade sanitária capacitada para o tratamento. Para inverter a situação, adiantou o secretário-geral adjunto da Comissão Nacional de Luta contra o SIDA, o Plano Estratégico de Combate ao HIV-SIDA 2015-2019 prevê o aumento do número de unidades sanitárias apetrechadas para o tratamento antirretroviral. A estratégia defende igualmente mobilização dos líderes comunitários pela sensibilização da população e assim prever a doença e aumentar a adesão ao tratamento retroviral. Em São Tomé e Príncipe, o Ministério da Justiça e Direitos Humanos está a preparar as condições para a tão anunciada reforma do setor. O assunto dominou a audiência desta quarta-feira entre o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e o novo ministro da Justiça e Direitos Humanos. Óscar Medeiros tem a notícia.
A saída do encontro com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, mostrou a sua satisfação pela disponibilidade manifestada pelos juízes para que a reforma da justiça seja uma realidade breve em São Tomé e Príncipe.
Eu quero que fique sublinhado que qualquer reforma que o 16º Governo vai propor é no sentido de reforçar a independência dos tribunais e a autonomia do Ministério Público. E esta reforma passará então pela, entre outras coisas, avaliação do desempenho dos magistrados. Os juízes que ditam direito, os procuradores que promovem, devem promover dentro do prazo, para que evitemos situações concretas.
No quadro da reforma que o novo governo pretende propor para o setor da justiça, haverá medidas para os juízes fora da lei.
Vai haver medidas concretas de responsabilidade, quer pecuniar, quer disciplinar, aqueles que não cumprem os prazos legalmente previstos, criando um conjunto de transtorno e morosidade.
De acordo com Roberto Raposo, a reforma do setor da justiça passará em primeiro lugar pela melhoria das condições de trabalho.
A primeira medida que nós vamos tomar é criar condições para que o Supremo Tribunal de Justiça tenha um edifício credível e nós vamos propor a criação de um tribunal intermédio, o chamado Tribunal de Relação, onde se possa, aí sim, julgar a matéria de facto de direito para dar a defesa, portanto, é a justiça, o acesso à justiça, com mais credibilidade.
Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. Nos Estados Unidos, a polícia do estado de Missouri disse ter morto um jovem negro na madrugada de hoje, depois de ter empunhado uma arma contra um agente da corporação. Uma senhora que se identificou como sendo mãe do jovem disse ter ouvido outra versão da história.
O porta-voz da polícia de Berkeley, um subúrbio de São Luís, revelou que o agente aproximou-se de dois homens que se encontravam num posto de combustível numa ação de rotina. No momento, um dos homens apontou uma arma contra a polícia, que se sentiu obrigado a disparar. A segunda pessoa fugiu do local. De seguida, Dezenas de moradores acorreram ao local do tiroteio e enfrentaram a polícia. Pelo menos dois objetos foram atirados contra os agentes, tendo um deles explodido, mas sem provocar qualquer estrago ou vítima. O jornal St. Louis Post-Dispatch diz que o jovem de 18 anos de idade chama-se António Martin. Uma mulher que se identificou como sendo a mãe de Martin disse aos jornalistas que a namorada do filho contou uma versão diferente dos factos, segundo a qual os dois jovens estavam apenas andando quando foram atacados pela polícia, mas não deu mais detalhes. John Bellman, chefe da polícia de São Luís, tem a seguinte versão. Nós não acreditamos que tenha havido qualquer tiro disparado pelo suspeito. Sim, ele estava armado com uma 9mm ponto alto, tinha um número de série apagado. Bellman adiantou ainda que o suspeito tinha um histórico de problemas com a lei, incluindo assaltos e roubo à mão armada. Por seu turno, o presidente da Câmara de Berkeley, Theodore Hoskins, disse numa conferência de imprensa hoje que a polícia pode ter salvo sua própria vida ao atirar no suspeito. Berkeley faz fronteira com a cidade de Ferguson, onde Michael Brown, um jovem negro desarmado, foi morto a tiros durante o confronto de rua com polícia branco em agosto. Este é mais um caso que vai alimentar e elevar a tensão existente entre a polícia e a população, principalmente a afro-americana. Voz da América, 13h07. Hoje, 24 de dezembro, para quem está agora em sintonia com a Voz da América, um feliz Natal. Vamos agora às notícias com o Eduardo Ferro.
A moeda russa, o rublo, está de novo em queda após três dias de ganhos consecutivos, influenciado pela possibilidade do rating da dívida russa descer para lixo pela queda do preço do petróleo e pelas sanções à Ucrânia. A moeda russa caiu 1,8% após a Standard & Poor's ter anunciado uma possibilidade de 50% da Rússia ver o seu rating reduzido a lixo nos próximos 90 dias. A Standard & Poor's enviou um sinal negativo para o mercado. A agência não pode ignorar a desvalorização que ocorreu, afirmou um analista à Bloomberg. Na sua opinião, o preço do petróleo está a estabilizar nos 60 dólares, mas se o preço baixar, a Rússia sofrerá forte impacto. Os preços do petróleo e as sanções do Ocidente, devidas pelo conflito na Ucrânia, estão a pôr o maior exportador de energia do mundo à beira de uma recessão. O rublo já caiu este ano 40% face ao dólar. A Rússia pediu aos seus maiores exportadores para reduzirem a sua exposição a dólares e a euros. Esta é uma das estratégias da Rússia para segurar o rublo, depois do Banco Central Russo ter aumentado a taxa de juros de 10,5% para 17%. O preço do petróleo caiu 36% neste último trimestre, escurecendo assim as perspectivas para a Rússia, que garante cerca de 50% das receitas do orçamento das indústrias do petróleo e do gás. O Banco Mundial anunciou um apoio financeiro de 40,9 milhões de euros para o combate às mudanças climáticas em Moçambique através da aplicação de reformas em vários setores da economia. Esta operação visa melhorar a capacidade de resistência do país aos efeitos das alterações climáticas através da implementação de reformas em vários setores da economia, refere o Banco Mundial. Segundo o Banco Mundial, Moçambique registrou prejuízos no valor de 1,4 mil milhões de euros entre 1980 e 2003, como consequência das calamidades naturais, e é o único país da África considerado de alto risco para cada um dos principais eventos climáticos, nomeadamente secas, inundações e ciclones costeiros. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,22 dólares, a libra estava cotada a 1,55 dólares, quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 11,67 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Se quiser participar no programa nesta sexta-feira, então inscreva-se e coloque perguntas ao músico Caló Pascoal. Ele será o nosso convidado nesta sexta-feira no programa Angola Fala Só. Facebook, Twitter, Instagram. Pode acompanhar-nos através destes meios, através do voaportugues.com, o nosso número no WhatsApp, 1908-652-4584. E agora, como habitualmente acontece às quartas-feiras, vamos com Paulo Oliveira, Vida na América.
Nesta altura do ano, é comum ver casas totalmente decoradas com ornamentações de Natal. Existem zonas espalhadas aqui pelos Estados Unidos que levam o conceito das decorações natalícias a um nível totalmente diferente. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Uma dessas zonas fica em Los Angeles, na Califórnia, onde as decorações constituem um verdadeiro espetáculo nesta época do ano. As pessoas deslocam-se a Pasadena para ver e participar num espetáculo de música e de luz, e entre elas encontra-se Chris Hernandez e a família.
Actually, I started coming here before I even married. My friend brought me out here every year. Would come out here during Christmas time.
Comecei a vir até aqui ainda antes de ter casado, diz Hernandez. A primeira vez que vim foi com um amigo. Depois de casar, tenho trazido a minha mulher e, mais recentemente, também os meus filhos. Cada quarteirão da localidade tem um tema, desde as velas às árvores de Natal, como no caso do bloco dedicado aos rapazes dos tambores.
God bless you.
God bless you too.
Num dos arruamentos, os carros desfilam perante um Pai Natal. Existem igualmente luzes e decorações que não têm nada a ver com a quadra e algumas delas constituem favoritas com as crianças, como a Guerra nas Estrelas. As decorações e as luzes desta comunidade remontam há mais de 50 anos. Os proprietários vão continuar a decorar as suas casas e os visitantes vão continuar a admirar o espetáculo. Bom Natal e festas felizes.
I sat upon your knee. I wrote to you with childhood.
Nesta época nada melhor que uma linda canção como esta do Michael Bublé, o tema Grow Up Christmas List.
Can you still help somehow? I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world in need. No more lives torn apart, that wars would never start. And time would heal all hearts. Every man would have a friend, that right would always win, and love would never end. This is my grown-up Christmas list. What is this illusion called? The innocence of youth. Maybe only in that blind belief can we ever find the truth. No more lives torn apart,
that wars would never start, and time would heal our hearts. Every man would have a friend, that right could always win, and love would never. This is my grown-up Christmas list. This is my only lifelong wish. This is my grown-up Christmas list.
Voz da América, a transmitir desde Washington, hoje, 24 de dezembro.
Merry Christmas, baby. Should it treat me nice? Merry Christmas, baby. Should it treat me nice? Bought me a diamond ring for Christmas. I feel like I'm in paradise. I feel mighty fine, y'all. I got music on my radio. Feel mighty fine, girl. I got music on my radio. You standing beneath that mistletoe. Santa came down the chimney, half past three, y'all. Left all him a good old present for my baby and for me. Merry Christmas, baby. Should it treat me nice?
Voz da América, são 13 horas e 19 minutos aqui em Washington.
It's Christmas time, and its magic is here. It's Christmas time, and its wonders appear. The scent of pine fills the Christmassy air, while the church bell chimes, and there's joy everywhere. Some precious gift lights a little one's eye. God's blessed lift stays the weary and wild. This Christmas time,
keep its magic right here within your heart. Every day of the year, this Christmas time, keep its magic right here.
Edição especial aqui na Voz da América hoje, 24 de dezembro, véspera de Natal a todos, uma vez mais, Feliz Natal. Agora vamos com um tema clássico de Cabo Verde, Hoje é Natal, com Cesária Évora.
Trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, filho de Davi. Alegria, boas festas para toda a família. Cristo Jesus, filho de Deus e Maria. Que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, filho de Davi. Alegria, boas festas para toda a família. Hoje é Natal, irmão, noite de paz e alegria, dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Hoje é Natal, irmão, noite de paz e alegria, dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Cristo Jesus, filho de Deus e Maria, que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, filho de Davi. Alegria, boas festas para toda a família. Cristo Jesus, filho de Deus e Maria, que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, filho de Davi. Alegria, boas festas para toda a família.
Meu amor, boas festas, todo mundo.
Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria.
Cesária Évora aqui no fecho desta emissão de hoje com o tema Hoje é Natal. Vamos agora apenas aos títulos que marcam a atualidade. A polícia do Estado americano de Missouri matou hoje um jovem negro depois de ter empunhado uma arma contra um agente da corporação. De seguida, dezenas de moradores acorreram ao local do tiroteio e enfrentaram a polícia. O jornal St. Louis Post-Dispatch disse que o jovem de 18 anos de idade chamava-se Antonio Martin. Militantes do Estado Islâmico capturaram um piloto jordaniano cujo avião foi abatido na Síria durante uma missão de combate contra aquele grupo extremista. O avião foi abatido na cidade de Raqqa, o principal bastião dos rebeldes que se apoderaram de vastas áreas no leste da Síria e no noroeste do Iraque. O presidente americano Barack Obama deu os parabéns à Sony Pictures pela decisão de lançar o controverso filme sobre o assassinato do líder norte-coreano Kim Jong-un amanhã. Para o presidente Obama, a primeira decisão da Sony tinha sido um erro que abriu o precedente de ditadores imporem censura nos Estados Unidos. O filme será visto amanhã em vários cinemas aqui nos Estados Unidos, que, no entanto, já receberam um aviso do FBI para muito cuidado com o dia de amanhã.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Maria Corina Machado, expulsa no início do ano da Assembleia Nacional Venezuelana pelos elementos do partido do presidente ao abrigo de uma autoridade duvidosa, foi acusada de alegadamente ter conspirado para assassinar o presidente. Ela desmete as acusações, afirmando que constituem distrações criadas pelo governo de Maduro para desviar as atenções dos problemas económicos do país em antecipação das eleições legislativas do próximo ano. Ações legais foram adotadas contra outras figuras da oposição política. Leopoldo López, do Partido da Vontade Popular, e os presidentes das câmaras da oposição Enzo Scarano e Daniel Sebelhos encontram-se na cadeia desde o inverno passado, acusados de incitar a violência durante manifestações populares. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados pelos esforços continuados do governo venezuelano para intimidar os opositores políticos através do abuso do processo legal. As acusações contra Machado colocam preocupações de uso de novo sobre a Venezuela do processo acusatório para silenciar e castigar os críticos do governo. A semana passada, o presidente Obama assinou legislação impondo restrições de viagem e sanções que vão bloquear os bens nos Estados Unidos de indivíduos que tenham cometido ou sejam responsáveis por ordenar ou dirigir violência ou abusos sérios dos direitos humanos contra pessoas associadas com os protestos antigovernamentais que tiveram início na Venezuela em fevereiro de 2014. Isto segue-se ao anúncio por parte do Departamento de Estado em julho de restrições de viagem para autoridades atuais ou anteriores responsáveis por ou cúmplices de abusos dos direitos humanos. Continuamos a apelar ao governo venezuelano para respeitar os direitos à reunião e à associação e à libertação dos presos políticos, incluindo dezenas de estudantes do dirigente da oposição López e dos presidentes das câmaras Sebelhos e Scarano. Tais ações vão servir para melhorar o respeito pelos direitos humanos e as liberdades fundamentais e são consistentes com os princípios e valores definidos pela Carta dos Estados Americanos, a Declaração dos Direitos e os Deveres do Homem e a Carta Democrática Interamericana. Foi um editorial feito entre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 24 de dezembro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem George Sagnon, Sidrak Franklin e Álvaro Lugier Andrade. Muito boa noite, Feliz Natal, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.